Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7. Este é o programa Ponto de Vista, apresentado a partir deste momento por Padre Crispim Guimarães, que vos fala a partir do Estúdio 2 da Rádio Coração. Na produção do programa Ponto de Vista, Osaí Sanabria, jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia Marlo Fábio. Encontramos aqui neste espaço para poder discutir temas importantes da nossa sociedade local e temas globalizados, como é o tema que vamos tratar hoje, sobre a campanha Todos Juntos contra a Tuberculose. Iremos contar com a presença do Dr. Antônio Carlos Monteiro, a Cleide Alves, que é do apoio técnico do programa de tuberculoses e hanseníase do estado do Mato Grosso do Sul, nos falará por telefone. A Célia Valério Mota, que é coordenadora do Centro de Referência de Tuberculose e Hanseníase aqui de Dourado, já está conosco aqui no Estúdio 2. Como disse, vamos falar então sobre a campanha Todos Juntos contra a Tuberculose. Lembrando que com cerca de 2 milhões de óbitos por ano no mundo, a doença mata mais do que a AIDS e a malária. E é sobre isso que, então, que nós queremos tratar com os nossos convidados. Como eu disse, a Célia já está conosco e daqui a pouco o Dr. Antônio Carlos Monteiro já estará chegando. Ele é médico pneumologista aqui de Dourados, para nos ajudar então a refletir sobre esta temática que é tão importante. Bom, a gente ouve falar de AIDS e malária, são doenças imediatamente assim que traz à mente que a gente já vai morrer, né? Sobretudo no passado, que alguém falasse de AIDS, alguém disse, pronto, foi decretado a morte. E a gente não se dá conta, por exemplo, aqui pelos números, que a tuberculose também é uma doença extremamente perigosa, no sentido que ela mata até mais pessoas. Isso se dá porque as pessoas são menos atentas, como tipo AIDS. Se alguém descobre, já começa a tomar aquele coquetel, né? E a tuberculose, talvez as pessoas digam, não, isso aqui dá para ser tratado de uma forma diferente. Como é que você vê isso, Célia?
Então, bom dia, Padre Crispim. Normalmente a pessoa acaba tendo aquela tosse e ela fica, isso vai passar, e não vai procurar ajuda médica. E a tuberculose hoje é uma doença que tem cura, o tratamento é simples, não precisa ficar internado, mas nem sempre o paciente leva a sério o tratamento. O maior problema é que acaba o paciente que abandona o tratamento, a bactéria vai ficando cada vez mais resistente a esse tratamento.
Exatamente porque ela é tratada com antibióticos fortes, é isso? Que faz com que se torne resistente?
Não, então, são quatro tipos de antibióticos que são usados no tratamento. Acontece que muitas vezes a pessoa melhora, né? E o tratamento tem que ser feito por 6 meses. Aí que acontece? A pessoa começa o tratamento, melhora os sintomas, ela para. Ah, eu já estou curada, eu já estou bem. E é onde as bactérias que sobraram vão criando resistência a esses antibióticos. Enfim, se você tratar corretamente pelos 6 meses, a chance de cura, padre, é quase 100%. Mas, infelizmente, o maior problema é o tratamento mal feito.
Por isso, a questão do número de óbitos é exatamente neste descuido do paciente, né? Não é tanto a gravidade da doença, mas o descuido do paciente.
Isso, exatamente. O diagnóstico tardio, né? Uhum. Demora para descobrir. Muitas vezes, não só culpa do paciente, muitas vezes o próprio profissional de saúde demora, né, a pensar em tuberculose.
Tem uma tosse, assim, não é uma gripe, né?
E aí fica protelando. E o exame é tão simples, né? Então, a pessoa pode procurar qualquer unidade básica de saúde e fazer o exame.
Uhum. Bom, a gente começou pelo avesso. A gente deveria ter dito primeiro que é a tuberculose, né? Mas a gente, como comparou em relação a outras doenças, então vamos trazer agora aquilo que realmente caracteriza a tuberculose, para que a pessoa realmente possa, de certa forma, ao ouvir aqui o programa, dizer assim, bom, eu, eu já vi alguém assim ou eu tive algum sintoma, preciso estar atento?
Bom, falando em sintoma, o principal sintoma é a tosse. A tosse que não sara por mais de 3 semanas, é importante que o paciente procure a unidade de saúde para fazer o exame. A grande maioria não vai ser tuberculose, mas uma porcentagem de exames positivos, você vai estar achando, né, descobrindo doença precocemente. Então, é importante que você faça o exame e descubra enquanto está no começo.
Uhum. Célia, a pessoa que tem tosse, por exemplo, toma outros remédios, ela está com tuberculose, né? Mas ela toma para uma outra coisa, para uma alergia. Essa tosse, ela passa? Ela passa e a pessoa, então, esconde a doença?
Às vezes acontece isso sim, toma um remédio para tosse, um antibiótico simples, né? Melhora os sintomas, mas normalmente não cura. Uhum. Né? O tratamento tem que ser feito mesmo com tratamento específico, né? Medicamentos específicos, são 4 medicamentos, para que realmente ela tenha cura.
Uhum. E não curando, como é que se dá de pessoa para pessoa? A pessoa que não cura, porque tomou um remédio para uma outra coisa, ela, pensemos na morte, por exemplo, isso demora, como é que é? Ela vai se manifestando de uma outra vez, de uma outra forma? Qual é a probabilidade da pessoa dizer, bom, agora a coisa está feia para o meu lado?
Então, normalmente, ela demora bastante, e esse paciente que está com a doença, ele transmite para as outras pessoas. Como que é a transmissão? Num local, principalmente locais abafados, sem ventilação, né? Que não bate o sol.
É semelhante às outras doenças infecciosas, né?
Isso.
Exato.
Então, o que que acontece? O paciente, a pessoa acaba tendo essa
doença, né?
Isso.
Ou essa infecção, né?
E demora muito para tratar.
Aham. Uhum. Agora, além da tosse, né, que seria o sintoma talvez mais preponderante, existem outros sintomas que a gente poderia dizer, bom, aqui a gente encontra sinais da tuberculose?
Sim, a tosse, febre, a febre principalmente no final da tarde.
Ah, no
a sudorese, isso. Se é febre à tarde, sudorese noturna, né? A pessoa
sudorese
sua
é o que vamos
bastante.
Suar, isso exatamente para as pessoas que estão em casa, né, saber o que é sudorese. Nem todo mundo. Não, tudo bem. Tá, e aí, além da febre, a sudorese, depois o que mais? O cansaço.
Cansaço, falta de ar, né? Uhum. A pessoa começa também a perder. Outro importante sintoma é a perda do apetite.
Uhum.
Então ele perde o apetite, passa a não comer direito, emagrece.
Uhum. Muito bem, Célia. Daqui a pouco voltamos a falar contigo, né? O doutor Antônio Carlos Monteiro está conosco aqui, é médico pneumologista daqui de Dourados. Bem-vindo ao nosso programa. Prazer em tê-lo aqui.
Obrigado. Bom dia a todos.
A Célia já nos ajudou aqui um pouco, né, sobre a temática de hoje, que é a questão da tuberculose, né, essa campanha Todos Juntos contra esta doença. Doutor, nós estamos falando aqui de sintomas, do que é a tuberculose. Agora, nesses tempos e tantos avanços, né, a que se deve ainda que a tuberculose mate mais do que a AIDS e a malária?
Devido às condições econômicas do país, né, toda vez que há uma queda na economia, uma queda de empregos, há um aumento da doença, né?
Ah, sim. Isso porque as pessoas... como vincular isso aqui à questão social? É porque as pessoas não têm acesso ao médico ou porque outras preocupações levam a pessoa a desfocar? Como é que é isso?
A baixa do salário, a falta de condições, né, alimentares, né, decentes, né? A pessoa fica sem emprego, fica sem condições de se alimentar devidamente, né? Uhum. Aí com isso, a pessoa desempregada, ela também fica deprimida, né?
Certo.
Que também ajuda na imunidade, abaixa a imunidade.
Uhum. Então essa doença, ela passa sobretudo por essa questão da imunidade, né?
Isso.
Porque ela é infecciosa, então ela afeta o sistema imunológico, que faz desenvolver a doença.
Exatamente.
E aí a alimentação inadequada, né? A falta de lazer também, as diversas coisas que a questão social pode acarretar.
Isso mesmo. Uhum.
Quando a gente fala de diagnóstico, o país tem estrutura realmente para suportar, né? Se as pessoas fossem fazer, né, diagnósticos, como deveria ser, o sistema de saúde do país teria essas condições?
Tem.
Tem?
Tem. O diagnóstico da tuberculose é simples. É clínico, né? É radiológico. Um raio-x é um exame mais barato que o SUS tem. Uhum. Né? E um exame de escarro, que também é feito em qualquer cidade do país, é feito esse exame de escarro.
Uhum. Né? Existe algum, não diria exame, porque isso precisaria passar pela questão técnica, mas um autoexame aí, né? Que a pessoa poderia detectar esses sintomas?
Um autoexame?
É, um autoexame. Se eu não sei nem se eu posso usar a expressão exame, porque isso passaria pela questão técnica, né?
Uhum.
Mas alguma coisa que a pessoa pudesse ter uma indicação? Além da tosse, que a gente sabe... Né?
Todas as vezes que a pessoa tiver uma tosse prolongada, 3 semanas, tiver fraqueza, astenia, dificuldade para realizar seus serviços, desânimo, né? Palidez, que os próprios parentes, os próprios colegas falam, nossa, mas ele está tão pálido, tão amarelo, né? E a pessoa, como diz a nossa colega, perde a fome, não quero comer, empurra a comida. Aí tem que se desconfiar.
Ah, já deve se desconfiar.
Uhum.
Exato. A Célia falou aqui sobre a questão da transmissão, né? Que é como uma doença infecciosa, ambientes fechados, ambientes pouco claros, né?
Uhum.
Ela propicia, então, a transmissão. Em um ambiente como esse, existe um grau em que a pessoa, estando mais ou menos, né, afetada pela doença, da transmissão ser mais propensa ou não?
Tudo passa pela imunidade, né?
Uhum.
A imunidade, ela varia com a idade, né? Com o estado psicológico da pessoa, se a pessoa está chateada, deprimida, né? Ansiosa, né? Se a pessoa está assim, aquela pessoa que fala, não tem vontade de fazer mais nada, nada interessa para mim, né? Essa pessoa tem a facilidade, a queda da imunidade, e facilita ter a doença, né?
Uhum.
Não só essa doença, qualquer tipo de doença.
Qualquer tipo de doença, exatamente. E as pessoas que têm contato com uma pessoa também com tuberculose, isso depende também do sistema imunológico como está.
Exatamente.
A pessoa pode até não adquirir a doença.
Se o sistema imunológico da pessoa estiver bem, né, ela não pega.
Então, quem não está doente também deve se prevenir.
A
campanha deve levar as pessoas a tomarem consciência que não é só o doente que deve cuidar, mas também o que não está, tratando exatamente da sua vida como um todo, para que realmente o sistema imunológico para esta e outras doenças também esteja preparado, não é isso?
Exatamente.
Muito bem, e quando a gente fala do tratamento, a Célia nos falou aqui sobre 6 meses. 6 meses. E nesses 6 meses, como se dá? Um primeiro momento, se faz esse tratamento no hospital, na casa, ou faz uma variação entre ambos? Como é isso?
Você quer responder, Célia?
Posso responder.
Vamos lá, Célia.
Então, normalmente o tratamento é ambulatorial, dependendo, é claro, do estado do paciente. Se ele tiver uma situação grave que necessite de internação para sair daquele estado, tudo bem, mas do contrário, ele toma 4 comprimidos de manhã em jejum por 6 meses. Nos 2 primeiros meses são 4 antibióticos e nos 4 meses seguintes 2 antibióticos só. Normalmente a medicação é bem tolerada, o paciente não precisa parar suas atividades e outra coisa interessante nesse caso, que o paciente que toma a medicação corretamente, em 15 dias, 30 dias, ele deixa de transmitir a doença. Então, ele pode levar uma vida normal.
Uhum. Quando alguém tem contato com alguém com tuberculose, por exemplo, tocar na pessoa, né, ter acesso ao corpo da pessoa, sem necessariamente a pessoa espirrar ou falar diretamente, isso corre o risco de pegar a tuberculose?
Não, a transmissão é via aérea, uhum, né? Então, quem transmite a doença é aquele paciente que está, aquela pessoa que está doente, ele elimina o bacilo, né? O bacilo de Koch, uhum, a bactéria, no ambiente. Ela pode ficar no ambiente até por 8 horas. Então, a outra pessoa que estiver próximo, né? Como eu falei, principalmente no ambiente fechado, ela vai inalar aquele bacilo. A preferência do bacilo é lá pelo pulmão, né? Um lugar quentinho, né? Úmido, né? Com bastante oxigênio. Mas ela pode também dar em outros órgãos. Então tem também a tuberculose pulmonar e a extrapulmonar.
Uhum. Doutor, e esta extra, sendo que o pulmão é o órgão mais afetado, né? Quais outros órgãos, como a Célia diz, extrapulmonar, a gente poderia então detectar ou ser afetado pela tuberculose?
Pode ser afetado a coluna vertebral.
A coluna?
É, a coluna.
De que forma?
O bacilo, ele pela via sanguínea, né, pela via hematogênica que a gente chama,
sim,
ele vai chegando até os ossos. Né?
Uhum.
É como eu expliquei para o senhor, geralmente pacientes que têm uma dificuldade alimentar, uma dificuldade proteica, né?
Uhum.
Então ele consegue chegar na coluna e começa a cavar, como digamos assim, né? Ele, uhum, começa a destruir a coluna, os ossos, né? Também chamado de mal de pote, né? Uhum. Esse problema de coluna, né?
É uma osteoporose diferente?
Não é bem osteoporose, porque aí ela é infecciosa, né?
Aham. Uhum. É. O osso se torna mais frágil?
Frágil, fica cavado, fica como se fosse um buraco de rato, né?
Uhum.
Dentro do osso, né?
Mas imagina se no osso
e
faz
facilita
isso,
fraturas, né?
Sim. Se no osso faz isso, o que é que não faz no pulmão?
É verdade.
No pulmão ele é como se fosse um queijo, aquele queijo suíço, né?
Uhum.
Ele deixa vários buraquinhos e vai destruindo, vai comendo e soltando aquela quantidade branca, como se fosse um queijo mesmo.
Uhum.
Por isso que tem o nome de caseosa, né?
Uhum.
Como se fosse um queijo, né?
Exato. E para prevenir essa doença, né? O que se pode ser feito? O que pode ser feito?
Quer responder?
Vamos lá, Célia.
Bom, em termos de prevenção, o que é o mais importante, né? No caso, nós lá no centro de referência, qualquer unidade básica que trata, né, que descobre um caso de tuberculose, né, faz o diagnóstico, a gente já faz um exame de toda a família, né? Então, que são os contatos, porque são as pessoas que têm o maior risco, né, de ter o contato com a bactéria e de vir a desenvolver a doença. Mas como o doutor explicou, nem todo mundo vai ter a doença, porque entrou em contato, mas se ele tiver algum problema de saúde, que abaixa a imunidade, principalmente, né, as pessoas que têm doenças graves, problemas crônicos, que usam medicação imunossupressora, que abaixa a imunidade, essa pessoa corre maior risco. Então, o mais importante mesmo é examinar contatos, examinar, às vezes, contatos também do trabalho. E outro ponto importante em Dourados, que nós temos presídio, é também cuidar da tuberculose lá dentro do presídio, que é um local que a gente tem muitos casos,
uhum,
e acabam esses casos contaminando as pessoas que estão fora do presídio também. Então, isso, a gente faz um trabalho de prevenção lá dentro.
Pensemos aqui, existem muitas pessoas que visitam. A Igreja Católica, por exemplo, tem um trabalho de visita, né, nos diversos ambientes do presídio, né, com assistência religiosa. A pessoa que vai, como é que se previne? Já que é um ambiente que você disse que tem muito, por ser um ambiente fechado,
isso,
as pessoas estão ali sempre, né? Como é que a pessoa se previne? Vai com a máscara? Como é que faz?
Então, aquela máscara comum, a gente normalmente usa no paciente. Então, você sabe que o paciente está com tuberculose, ainda não iniciou o tratamento. Então, ele usando uma máscara evita dispersão das bactérias no ambiente. Agora, se você for conversar com um paciente de tuberculose num ambiente fechado, teria que ser uma máscara mais potente, a N95, é uma máscara que realmente segura a bactéria. No caso, no presídio, o ideal é que as o pessoal da enfermagem, da saúde lá, separe esse paciente enquanto ele não estiver tratando, e as pessoas que vão visitar, que vão conversar com essas pessoas, de preferência conversar num lugar aberto, né? Uhum. Eu acho que é uma forma mais importante, é essa: manter uma certa distância, conversar num lugar aberto, né, que bata sol, num pátio, seria o ideal.
Agora, pensando nesse ambiente, que realmente a gente, assim, sem carregar a tinta em relação ao presídio, mas porque preocupa, porque é uma população grande, né? São, acho que, 1.700 pessoas.
Não, passa de 2.500
mais ou menos, já, agora, né? Então, aumentou bastante,
não,
né?
Aumentou.
Esse trabalho de constatação da doença e tratamento, vocês têm acesso a isso, ou existe algo próprio do Estado, né, do órgão que administra o sistema penitenciário, que tem um trabalho lá dentro?
Nós temos o setor de saúde lá dentro do presídio, e esse setor faz a busca dos sintomáticos respiratórios, né, que são os pacientes que têm tosse mais de 3 semanas, até menos, né, no caso dentro do presídio. Essa equipe de saúde faz a coleta de escarro. Esse paciente passa pelo médico do presídio também, que solicita raio-x. Esse material, o escarro, vem todo aqui para o centro de referência, que a gente faz o exame, né? A baciloscopia, que é o exame de Bark, né, para detectar o bacilo, né, fazer o diagnóstico. E a gente tem um contato direto com a equipe de saúde, que isola o paciente quando é feito o diagnóstico. Então, essa equipe lá dentro, tem enfermeiros, técnicos de enfermagem e o médico, fazem esse trabalho.
Doutor, eu passei aqui em branco quando nós falamos dos diversos tipos, falamos do que pode afetar a coluna, mas eu estou vendo aqui que tem um que afeta diretamente a questão urinária, né? Tem um outro cerebral, até ocular.
Sim.
E a pessoa então também pode detectar um pouco o problema de vista, né?
Cada especialista pode detectar tuberculose em diferentes órgãos.
Então isso passa pelos especialistas. Então o oculista é que vai dizer, olha, talvez aqui você precise fazer.
O urologista pode desconfiar de tuberculose renal, né? Já com a experiência que ele tem. O ortopedista vai diagnosticar o mal de pote também, pelo diagnóstico dele, que tratamento que ele já tem conhecimento, e o oftalmologista também vai desconfiar de diferentes doenças, né, inclusive a tuberculose, né?
Uhum. Nestes casos, quando é que quando é indicado o isolamento?
O isolamento?
Uhum.
Bom, o isolamento é sempre mais para tuberculose pulmonar, porque ela é disseminada via aérea, né? As outras tuberculoses é mais difícil disseminar, porque são mais restritas, né? Digamos assim.
Uhum. Bom, aqui tem uma participação. Bom dia, meu nome e agente Mistral, que trabalha na UNEI. Recentemente tive pneumonia e estou vulnerável à tuberculose. Eu acho que é uma pergunta, aqui não está em forma de pergunta, mas deve ser. Lá na UNEI masculina recebemos internos de várias regiões indígenas. Lá também, num e outro ambiente insalubre e propício à tuberculose, e vocês não poderiam fazer um trabalho lá também, porque eu estou preocupado com a minha saúde. A pessoa não se identifica, mas ela faz essas diversas considerações. O texto está meio truncado, mas não sei se você quer responder. Está se relacionando à UNEI masculina.
Certo. Realmente a gente pode manter esse contato. Eu acredito que seria interessante, né, eles ligarem lá no centro de referência da tuberculose. A gente pode ver o que a gente pode fazer em termos de atender, né, os pacientes de lá, já adiantar, se tiver sintomático respiratório, já fazer todos os exames.
É porque a pessoa cita aqui que teve pneumonia. Ela está mais propensa a isso aqui?
Então, teve pneumonia, o pulmão, né, teve aquela secreção, teve aquela inflamação. Não que uma pneumonia vá virar uma tuberculose, mas ela, se essa tosse não sarar, se manter essa infecção, é interessante investigar a tuberculose. Mesmo que ela tenha já sarou da pneumonia, está bem e tal, mas continua com a tosse, vamos investigar, porque pode ser uma tuberculose.
Ou pode até detectar uma outra coisa. Investigar exatamente. Nunca faz mal, né?
Isso.
É. Nós vamos fazer um intervalo aqui do nosso primeiro para o segundo bloco. Daqui a pouquinho nós retornamos falando aqui com o doutor Antônio, a Célia e também a Cleide, lá de Campo Grande, que trabalha na Secretaria de Saúde do Estado. Vai nos dar algumas informações aqui do Mato Grosso do Sul. Daqui a pouquinho nós já retornamos com o nosso programa Ponto de Vista e com os nossos convidados, tratando hoje sobre a tuberculose.
Programa Ponto de Vista.